Vamos falar um pouquinho do governo municipal, mano, tem acompanhado, Renato Silva tá se preparando aí para os 100 dias de governo, né? Já tem 70 e alguma coisa, quase 80 dias. Tem acompanhado, tá satisfeito com o trabalho do Renato Silva?
Não, tenho acompanhado e com bastante alegria, porque o Renato é um cidadão decente que tinha um sonho, que ele queria ser prefeito da cidade que deu tanta coisa para ele, né? Ele é um empresário de sucesso, a sua família, fora aquela doença chata da dona Odina, que assustou todo mundo, né? Quando ela teve de ir a São Paulo até e tal, mas sempre teve uma vida boa, seus familiares, tudo transcorrendo normalmente. Então ele queria ser prefeito de Cascavel e perseguiu esse sonho e conseguiu. E eu tenho absoluta certeza, e como cascavelense, que eu moro aqui também há 60 anos, é claro que quanto melhor o prefeito for no seu desempenho, melhor para a cidade e melhor para todos nós. Então, é claro, eu torço pelo Renato, vejo com alegria o desempenho inicial dele e espero que continue nesse ritmo bom aí, com uma equipe boa, uma ou outra troca só, e que as coisas vão bem aí para o nosso lado.
Muito bem. Em relação ao governador Ratinho Júnior, as mudanças no secretariado, essa reforma que está sendo anunciada, segundo algumas fontes, Márcio Nunes vai deixar a Secretaria do Turismo para assumir a poderosa Secretaria da Agricultura, se é que dá para dizer assim. Jaguto Silva sai do planejamento para o comando da estratégica e cobiçada Secretaria das Cidades. O Paranhos deve ser chamado também para ocupar uma secretaria. Essas mudanças, elas são necessárias neste momento? A gente falava sobre os investimentos, sobre o que o governador Ratinho tem feito nesses últimos dias, com anúncios bilionários. Em relação a essas alterações, por exemplo, Secretaria das Cidades. É uma secretaria bastante cobiçada.
É uma secretaria talvez a mais importante para quem tem a pretensão política, que era, segundo informações, era o grande sonho do Paranhos, que seria uma ferramenta tal. E a escolha desse nome...
Aí disse que já ia chegou, pro Greca, por isso já, que não ficaria com o Paranhos, mas agora está ficando com o Guto.
Não, já chegou a ser um indicativo muito forte de que aquele era o escolhido do governador para a sua sucessão. Foi assim quando o Álvaro nomeou o Requião, o Beto, quando colocou o Ratinho também numa posição estratégica, uma secretaria fortíssima que ele usou para alavancar e ficar conhecido no Estado. E o convidado, e fazia parte do acordo, era o Greca. Agora eu quero dizer o seguinte, isso é uma informação, não é uma opinião. Você que eventualmente me lê lá no Impacto, você sabe que eu faço questão de eu acho, é minha opinião, na minha opinião é assim e tal. Eu sempre cito não como um fato definitivo, porque muitas vezes eu expresso apenas uma opinião e pode ser falível, como de todos os outros. Mas nesse caso, a informação que tem é a seguinte: o governador não se abre com ninguém. É muito difícil, mesmo para os amigos íntimos do Ratinho, saber quem vai ser nomeado, quem não vai ser nomeado. Essa é uma informação. Então, tudo que se fala agora pode mudar amanhã. De oficial mesmo, o Greca estava convidado. O Greca planejou o seu futuro político com base nesse convite. Ia ter muito dinheiro para distribuir, ia percorrer o Estado, embora com as dificuldades físicas conhecidas, com as limitações físicas conhecidas que ele tem, pelo excesso de peso, e iria alicerçar sua candidatura. Então agora mudou. O que você tem também de quase certeza? O grupo do Sérgio Moro está ficando poderoso. Sérgio Moro, Deltan, a equipe do Kassab por trás, a adesão agora do Greca. E um fator muito importante, o prefeito de Curitiba, que está com prestígio nas alturas e que tem, vai ter um peso muito forte na eleição, ele vai ser leal ao Greca, que o criou, ou vai ser leal ao Ratinho, que também o apoiou fortemente nessa eleição, e vai com Alexandre Cury. Então, essa mudança do secretariado, o Ratinho vai tirar alguns técnicos, pessoas da sua escolha pessoal, mesmo com dor no coração, vai tirar e vai colocar políticos. E aí entra o desafio do Ratinho de comandar essa equipe nesse último ano que ele tem pela frente, para que a entrada dessa classe política no seu governo não tire a eficiência que os técnicos vinham dando e que levaram o Ratinho a ter esses índices altíssimos de aceitação.
Tem mensagens aqui de ouvintes dizendo o seguinte: então seria o Guto Silva, já que ele vai para a Secretaria de Cidades, não seria o Alexandre Cury? E é isso que o Mano já está explicando também. Vamos acompanhar os desdobramentos. Tem gente dizendo que o Guto era para ser candidato ao Senado, mas ele, com toda aquela simpatia e com aquele jeito, acabou sendo deixado de lado naquela ocasião. Agora vai acontecer o mesmo, não será candidato ao governo do Paraná. Tem gente dizendo que o Moro lidera todas as pesquisas, o Moro deve ser o próximo governador, como ficaria a relação com o Ratinho? Aliás, a última conversa que nós tivemos com o Moro aqui na CBN Cascavel, colocamos isso a ele disse o seguinte: olha, no Paraná eu devo buscar esse espaço, embora esteja com as atenções voltadas ao Senado, ao mandato como senador, mas apoiaria o Ratinho se fosse candidato à presidência da República, porque ele é contra o Lula. Então ele apoia qualquer um que seja contra o Lula. Mas aqui no estado me parece que ele não teria, não estaria abrindo mão de um acordo se ele estiver realmente liderando com folga. E ele está liderando.
Ele é candidato, a menos que tenha alguma pressão que a gente não fique sabendo, que venha do Supremo Tribunal Federal, onde ele sempre deixa um ou dois processos contra o Moro ali engavetado por uma emergência. Se for interesse do Supremo, eles podem até tomar uma medida contra o Moro, evitando a sua candidatura. Não seria novidade no Brasil, isso está acontecendo agora com o Bolsonaro, porque não aconteceria com o Moro.
Agora, se o Moro não tem nenhum empecilho e lidera e vai liderando as pesquisas, o Ratinho poderia encostar no Moro e eles...
De forma alguma. Tá sendo montado um super esquema em torno do Alexandre Cury. É um esquema de campanha poucas vezes acontecido no Paraná. E os ouvintes nossos podem testemunhar isso na frente. Não sei, não tenho a menor ideia se ele ganha do Moro ou se surgem outros nomes. O próprio Greca pode também, ao invés de aderir ao Moro, pode sair, arrumar um partido para sair candidato, mesmo sem grande estrutura. Mas a estrutura em torno do Alexandre Cury é monstruosa. É mais ou menos, guardadas as proporções, o que aconteceu aqui em Cascavel com a eleição do Renato. Estruturou durante anos uma situação e, quando chegou na eleição, mesmo tendo lá o Edgar bem com boas intenções de voto, mesmo tendo o Márcio Pacheco com boa intenção de voto, e chegou na hora, foi uma avalanche e não tinha como segurar. O Renato saiu praticamente eleito, para quem analisa um pouquinho.
Então você acha, mano, que... E o Alexandre Cury está na lista, é o primeiro da lista. O Ratinho pode arrastar o Alexandre Cury com essa popularidade do Ratinho e vencer o Moro?
Olha, normalmente para prefeito e governador, o eleitor gosta de votar no candidato da sua escolha, sem muito cabo eleitoral que indique, como é o caso de vereador e deputado, que se tiver uma liderança do bairro, você leva muitos votos lá naquele bairro. Para prefeito e governador é um pouco diferente, mas com esse prestígio e com toda essa verba bilionária que vai rolar no Paraná, eu acho que o grande eleitor do Paraná é o Ratinho, é indiscutível isso aí.
Nós temos observações aqui de ouvintes, e o Álvaro Dias sabe por onde anda? Alguns têm comentado que o Álvaro Dias seria candidato ao governo do estado. Não faz mais política? O Mano sabe por onde anda o Álvaro Dias?
Não, o Álvaro está triste, recolhido, ele não esperava perder essa última eleição. E, aliás, tem uma coisa que eu nunca escrevi, mas eu gostaria de comentar com o Zé e com vocês. É um crime uma pessoa experiente como o Álvaro Dias e como tantos outros, como o Pedro Mufato aqui em Cascavel, como foi antes de falecer o seu Jaci, que essas pessoas fiquem sem mandato. Como é que você abre mão da experiência do Álvaro Dias em momentos complicados da nossa política, quando é uma pessoa que tem um passado irretocável, e nesse momento aí que você vê tudo o que acontece de barbaridade no país, você abre mão da experiência, da honestidade, da decência do Álvaro Dias? Ele está lá sem mandato, enquanto pessoas sem a menor condição estão lá mandando.
Zé Valdesse, obrigado também pela audiência. Ex-senador da República Álvaro Dias viria a Cascavel nos dias 20 e 21 de março para uma palestra no auditório da Catedral. Ele já diz aqui, foi cancelada a palestra só em setembro. Então o Álvaro viria para cá agora nessa semana, né? Nos próximos dias estaria aqui, não vem mais. O que mais que nós temos aqui? E vocês não falaram dos candidatos a vice. Nós comentamos rapidamente no início, vamos reforçar então. Quem seria o vice do Moro? Se falou até no Edson Vasconcelos. Se cogitou o nome de Edson Vasconcelos. O Edson Vasconcelos já disse, inclusive, aqui para a CBN que não será, está comprometido com o trabalho lá com a FIEP, preside a Federação das Indústrias do Paraná. Quem poderia ser o vice do Alexandre Cury? Quem poderia ser o vice do Moro?
Bom, se eu tivesse voto nisso aí, é claro que não tenho, é apenas uma opinião, mas porque eu conheço a influência que tem o deputado Esperafico no agronegócio e com mais de 50 prefeitos fiéis na sua base. Mas também existem outras lideranças por aí. O Dilvo Grolli não quer nem ouvir falar, ele inclusive estatutariamente ele é proibido de se filiar a partido político. Eu acho que vai ter de ser alguém do interior e vai ter que ser alguém ligado ao agronegócio. E não se descarta também, se surgir aí uma liderança feminina, que seria o ideal, né, nesse momento aí de empoderamento, de valorização da mulher.
Vejo várias mensagens aqui também fazendo menção ao Paranhos em duas situações. Bom, vale lembrar que está tendo um julgamento hoje, me parece, a produção não sinalizou. Teve início já?
Começaria o início às 9h30.
Uma ação referente ao período em que Paranhos ocupou o cargo do presidente do IPEM. Isso já faz mais de 20 anos, né? Não prescreveu, mano?
Parece que não.
Porque hoje vai a julgamento, é apelação lá no TRF4, no Tribunal Regional Federal, 4ª Região. A gente vai acompanhar. Deve dar em nada isso.
Eu vou dar uma opinião sobre isso. Eu também acho que não vai dar em nada. O que que ficaria bom para o Paranhos? Ser absolvido. Encerra o assunto. Acabou.
Vai para uma secretaria e depois
a secretaria toca a sua vida.
E pode ser vice.
Pode ser qualquer coisa aí, dependendo do que as pesquisas falarem. O que ficaria ruim para o Paranhos? Claro, ser condenado. Aí ele fica impedido. Mas também ficaria ruim um pedido de vistas que protelasse mais ainda o julgamento, porque até mesmo o Paranhos tem o direito de saber se vai ser condenado ou não. Tem o direito de ser inocentado caso ele não deva nada. E a sociedade tem o direito de pedir a condenação dele se ele tiver culpa em cartório. Mas essa situação de não ter ainda o julgamento final, eu acredito que também não ficaria bem para o Paranhos.
O Dirceu está perguntando o que aconteceu com o Paranhos. Vale a gente resgatar aqui um pouquinho desse fato, até porque de repente a gente fala, aquelas pessoas que sabem entendem o que a gente está falando. De repente, quem nos dá até título de informação. O ex-prefeito Paranhos, ele foi condenado em primeira instância por irregularidades ou supostas irregularidades na contratação de uma licitação.
Por uma juíza federal.
Foi da ACADEF, né, se não me falha a memória. É uma associação de deficientes físicos.
Associação, né? Canoense de Deficientes Físicos.
E a decisão determinou aí o ressarcimento de R$1.800.000 aos cofres públicos, a perda dos direitos políticos por 5 anos.
Mas multa de R$500.000.
Multa de R$500.000, mas aí ele recorreu, conseguiu suspender os efeitos na ocasião. E aí
no TRF4 em Porto Alegre.
E aí ficou, não se falou mais no assunto, não avançou. E agora voltando.
Aconteceram muitas pressões nos membros do TRF4 para que dissesse se confirma ou arquiva essa condenação dessa juíza federal.
O Nilson está dizendo aqui, eu segue digitando, isso aí é só para... estão requentando. É, na verdade, tem um julgamento, né? E é uma situação que a gente acompanha por aqui. Eu, particularmente, acredito que não vai dar em nada. Né?
Eu também acredito que não vai dar em nada.
E vamos aguardar depois para saber, não se sabe ainda, tem perguntas aqui sobre qual secretaria. Vale lembrar que o governador não anunciou ainda essa reforma ou as mudanças, né? A gente está falando aqui sobre hipóteses, ou pelo menos dentro daquilo que se comenta nos bastidores, inclusive em relação a Guto Silva, que tende a assumir a Secretaria das Cidades. Então vamos acompanhar. O governador nos disse aqui, na CBN, inclusive, que em março ele faria esse anúncio. Nós estamos no dia 18, na segunda quinzena de março, então está para brotar aí nos próximos dias. Tem um dia definido já para esse anúncio ou não?
Não, olha, um dos possíveis motivos, mas também não é tão importante assim, porque os principais cargos já estão ocupados, seria a espera da definição da situação jurídica do Paranhos. Se o Paranhos estiver fora do contexto, abre uma brecha, porque o Paranhos já está oficialmente convidado e o governador confirmou várias vezes em Cascavel, não, o Paranhos vai fazer parte da minha equipe. Então, se hoje essa ação judicial for encerrada, aí eu acho que vai ser o momento da deflagração da reforma do secretariado.
Vamos acompanhar atentamente e assim que surgir novidade a gente vai trazer aqui na CBN. O Miguel também nos acompanhando, muito obrigado. Quem mais? O Nelson de rádio ligado, o Edson nos acompanhando, obrigado. Não vai dar mais tempo. Quem mais está acompanhando aqui? O Jackson, sempre ligadinho, o Hélio também de rádio ligado. Quem mais está aqui? Andrei, tudo bem, Andrei? Motorista de aplicativo, está nos acompanhando. Almeida, tudo certo, Almeida? Muito trabalho por aí, obrigado, está no carro acompanhando, é representante comercial, está ligadinho aqui na CBN, a rádio que toca notícia. Cristiano também nos acompanhando. Cristiano, obrigado pela audiência, um abraço aí para o mano. Leandro está perguntando aqui. Nós já falamos, inclusive, sobre esse assunto com o Folador. Ele está perguntando se vai ter mais mudanças no governo Renato Silva. Me parece que pode pintar uma ou outra mudança aí, mas não deve mexer muito no time. E a gente vai atualizando também essas informações. Mano, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço. Para mim é um grande prazer vir aqui bater um papo com você. Sempre lembrando, eu te imito numa coisa. Eu sempre faço questão de citar na minha opinião. Então, que o ouvinte absorveu dessa entrevista, por favor, coloque ali na prateleira. São apenas opiniões, podem estar certas ou erradas.
Muito bem. E é claro que é bom a gente ouvir pessoas com experiência, né? Essas pessoas conseguem fazer uma leitura diferente e muitas vezes conseguem enxergar mais à distância e aí facilita para nossa compreensão também na qualidade de ouvintes te ouvindo, o Mano Praiser. Nós vamos agora a um intervalo e depois a gente volta. Agora são 11 horas e 53 minutos.